bóson de Higgs pode revelar pistas para uma nova física das partículas elementares.
Programas internacionais de erradicação de doenças influenciaram a construção do Estado brasileiro.
Mudanças climáticas abrem caminho para novas pragas agrícolas.
Está no ar Pesquisa Brasil.
Pesquisa Brasil. Uma parceria Revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP.
Olá, seja bem-vindo ao programa Pesquisa Brasil, uma parceria da revista Pesquisa FAPESP com a Rádio USP. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista, e aqui ao meu lado está Celso Filho, diretor da Rádio USP, e Maria Guimarães, editora do site da revista. Olá, Celso. Olá, Maria.
Olá, tudo bem, pessoal?
Olá.
Nas próximas semanas, o programa Pesquisa Brasil será apresentado todas as sextas-feiras, à 1h30 da tarde, em função das transmissões do horário político obrigatório. Todos os dias, você acompanha normalmente o programa Clipe Pesquisa, com notícias curtas sobre o universo da ciência, apresentadas pelos editores da revista durante os intervalos de nossa programação.
Todas as edições do Pesquisa Brasil podem ser baixadas e ouvidas a qualquer momento em nosso site, que é o www.revistapesquisa.fapesp.br. Lá, você também acessa conteúdo exclusivo e folheia a revista na íntegra. Para entrar em contato com a nossa produção, escreva para pesquisabrasil@fapesp.br.
Pesquisa Brasil.
Pesquisadores do Laboratório Nacional Lawrence Livermore, nos Estados Unidos, dispararam o sistema de laser mais potente do mundo. Desenvolvido ao longo dos últimos 15 anos, o equipamento tem uma potência 1000 vezes maior do que a de um laser comercial produzido atualmente.
O novo sistema é composto por 192 linhas de luz e 500 terawatts de potência e 1,85 megajoules de energia em cada pulso de luz ultravioleta.
De acordo com Richard Petrasso, chefe da Divisão de Física de Alta Densidade do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, o MIT, o laser de 500 terawatts cria condições inéditas em laboratório que podem ser comparadas a condições existentes no interior das estrelas.
O equipamento será utilizado em estudos de ciência básica, segurança e energia a partir da fusão de hidrogênio.
De acordo com os pesquisadores do laboratório, experimentos como estes são fundamentais para o desenvolvimento de fontes de energia abundantes e sustentáveis. Seguimos agora com Caetano Veloso e Gilberto Gil e a música As Coisas.
As coisas têm peso, massa, volume, tamanho, tempo, forma, cor, posição, textura, duração, densidade, cheiro, valor, consistência, profundidade, contorno, temperatura, função, aparência, preço, destino, idade, sentido. As coisas não têm paz. 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 As coisas têm peso, massa, volume, tamanho, tempo, forma, cor, posição, textura, duração, densidade, cheiro, valor, consistência, profundidade, contorno, temperatura, função, aparência, preço, destino, idade, sentido. As coisas não têm paz. As coisas não têm paz. As coisas não têm paz. As tem paz.
Pesquisa Brasil, uma parceria Revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Entrevista.
No dia 4 de julho, pesquisadores da Organização Europeia para Pesquisa Nuclear, o CERN, anunciaram ter encontrado uma nova partícula elementar que poderia ser o bóson de Higgs. Essa descoberta poderá completar uma teoria da física chamada modelo padrão, que explica do que é feita a matéria e como ela se comporta no nível subatômico.
Quem está no estúdio conosco para tirar as dúvidas sobre esta misteriosa partícula é o físico Sérgio Novaes, que lidera um grupo de pesquisadores do Instituto de Física Teórica da Unesp e da Universidade Federal do ABC. Sérgio Novaes também é colaborador do detector CMS, um dos experimentos do CERN, responsáveis pelo achado. Professor Sérgio Novaes, seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil.
Professor, para começar, poderia nos contar como começou a sua história com a física das partículas e quando começou a colaborar com os experimentos do CERN?
Veja, na realidade eu comecei fazendo física de partículas no meu mestrado, trabalhando inclusive sobre a produção do bóson de Higgs, o mesmo mecanismo que hoje em dia é utilizado no CERN para produzir o bóson de Higgs. Eu fiz meu mestrado nos idos de 1980 exatamente sobre esse tema. Fiz doutorado aqui na USP e depois um pós-doc também trabalhando em fenomenologia do bóson de Higgs em Berkeley. E posteriormente, há uns 12 anos atrás, mais ou menos, eu resolvi mudar da parte teórica para a parte experimental. Me engajei primeiro no experimento do Fermilab, no experimento de zero do Fermilab.
Que é nos Estados Unidos.
Nos Estados Unidos, em Chicago. E posteriormente, eu me associei, junto com o nosso grupo, ao Compact Muon Solenoid, que é um dos experimentos do CERN que descobriram o Higgs recentemente.
Há quase 50 anos, a ciência está em busca do bóson de Higgs. O seu próprio mestrado, nos anos 80, já foi sobre isso. Por que ele é tão importante e é tão difícil encontrá-lo?
Primeiro, é importante porque a teoria que o prevê tem resultados fantásticos no confronto com o experimento. Então, isso faz de uma teoria uma boa teoria física. Você faz quando você vai fazer a experimentação, você vai testá-la junto à natureza, se ela apresenta bons resultados, e o modelo padrão fez isso durante os últimos 45 anos, fez predições extremamente importantes que não existiam naquela época sobre o que a gente chama de corrente neutra da massa dos bósons vetoriais. Esse modelo fez uma série de predições que foram confirmadas e uma apenas que restava por ser realmente testada no laboratório. E essa partícula permaneceu durante esses 45 anos apenas como uma hipótese, mas como uma hipótese que fazia parte de um grande quadro que dava muito certo com a natureza. Então, tentou-se durante esses 45 anos, de alguma forma, construir uma alternativa para esse modelo, que a gente chama de quebra espontânea de simetria, como geração de massa, mas ninguém foi bem sucedido. Não havia no mercado nenhum modelo que confrontasse de forma, vamos dizer, tivesse o mesmo poder de previsão que o modelo padrão, explicasse tão bem a natureza como o modelo padrão. Então, isso reforçava ainda mais a necessidade de se descobrir essa partícula ou, pelo menos, explicar por que ela não existia. E, finalmente, agora, parece que tipo, 45 anos após, parece que a gente tem realmente a primeira evidência clara da existência dela.
Professor, o que é o modelo padrão? Acho que faltou essa colocação aí no meio da sua resposta.
Na realidade, o modelo padrão adquire esse nome pelo sucesso que ele teve em descrever as peças que compõem a matéria estável, como todos os átomos que compõem a tabela periódica, e a matéria também artificialmente produzida em laboratório. Hoje em dia a gente tem um conjunto de partículas chamadas quarks, leptons, que em conjunto formam o que chama-se building blocks, os tijolos que compõem a matéria. E, ao mesmo tempo, o modelo padrão descreve as interações entre essas partículas. Nós temos o interesse subatômico, nós temos a interação eletromagnética, a interação fraca que ocorre dentro do nucleon e a interação forte que mantém prótons e nêutrons, por exemplo, unidos dentro do núcleo atômico.
Professor, por que o nome bóson de Higgs?
Bom, bóson de Higgs, Higgs foi uma dos físicos que propôs o mecanismo de quebra espontânea de simetria e a violação do chamado Teorema de Goldstone em 1964. Na realidade, ele não estava sozinho, existia um grupo belga e também um grupo inglês que mais ou menos simultaneamente descobriram o bóson, essa violação do chamado Teorema de Goldstone e a proposta de um mecanismo de geração de massa. Mas esse mecanismo, que tem hoje em dia uma meia dúzia de nomes, adquiriu historicamente o nome de mecanismo de Higgs, devido a Peter Higgs, um físico escocês que fazia parte do grupo de pessoas que descobriu essa partícula.
E professor, como a partícula ganhou os apelidos de partícula de Deus ou partícula maldita?
Bom, essa na realidade foi um evento infeliz aí na história da ciência. O Leon Lederman, que é um pesquisador, inclusive, do Fermilab, onde a gente trabalhou, ganhou o prêmio Nobel pelo experimento com o neutrino, ele escreveu um livro que levou para o publisher dele em Chicago, dizendo que, propondo como título do livro, The Goddamn Particle. The Goddamn Particle, em inglês, significaria mais ou menos a maldita partícula, no sentido que estava muito difícil descobri-la. E por esse fato, ele propôs ao publisher esse título para o livro. Mas por questão de marketing, eu acho, o publisher sugeriu que esse fosse trocado por The God Particle. Então, a partícula maldita para a partícula de Deus foi um passo apenas e um passo de marketing. E, na minha opinião, foi infeliz para a própria ciência.
Os físicos não gostam dessa denominação.
Nem um pouco.
Por quê, professor?
Porque eu acho que ciência e religião são duas atividades humanas que têm propósitos completamente distintos e não devem se misturar de forma alguma. Respeitamos as duas iniciativas do ser humano, as duas áreas de atuação do sentimento humano, mas eu acho que é prudente mantê-las separadas e de forma completamente isoladas, vamos dizer assim.
Que tipo de confusão o senhor acha que isso pode gerar em relação ao público leigo, né? Os físicos, evidentemente, eles não levam a sério isso, né?
Eu temo muito essa resposta, porque a minha imaginação nunca é tão grande do que a maioria das pessoas. A minha imaginação é muito menor do que as pessoas podem imaginar o que seja a partícula de Deus. Então eu não sei. Não sei o que pode passar, mas coisa nada parecido com o que ela é realmente, eu acredito. Porque começar pelo nome. A gente nunca dá nome fortuitamente para as coisas. Né? Coisas, eu aprendi isso, que os nomes em geral são muito bem escolhidos. E nesse caso foi uma escolha muito infeliz.
Mas o bóson de Higgs é uma partícula que dá origem a outras. Acho que a ideia um pouco era essa, não?
Não, eu acho que não. Eu acho que não. Porque dá origem a outras, praticamente quase todas as partículas dão origem a outras, não, nesse sentido de decair em outras partículas. A gente tem muito pouca partícula estável no universo. A gente tem basicamente o elétron e o próton como partículas realmente estáveis. O nêutron decai, se ele estiver fora do núcleo atômico, em 15 minutos, ele tem uma vida média de 15 minutos. E as outras todas as partículas que a gente conhece são instáveis, profundamente instáveis. Então, todas, na realidade, se materializam em outra. Um acaso infeliz, esse nome, desse título desse livro, ter pego da forma que pegou na imprensa como um todo.
O físico Sérgio Novaes é o nosso convidado no Pesquisa Brasil, que hoje conversa sobre os estudos desenvolvidos acerca do bóson de Higgs, a misteriosa partícula que pode ter sido identificada em julho deste ano. Professor, antes de seguirmos para o nosso intervalo, qual é a música que o senhor gostaria de ouvir?
Sabe que no caminho para cá eu fui um pouco pensando nesse tema que me sugeriram antes de chegar aqui. Eu acho que uma música provavelmente que simboliza um pouco a aventura de fazer ciência nesse país, a forma quixotesca com que se faz ciência, é o sonho impossível, né, do Homem de La Mancha, do Chico Buarque. Eu acho que ela representa um pouco a aventura quixotesca de um cientista no Brasil hoje em dia. Então é uma música que eu acho representativa.
Sonhar mais um sonho impossível, lutar quando é fácil ceder, vencer o inimigo invencível, negar quando a regra é vender, sofrer a tortura implacável, romper a incabível prisão, voar num limite improvável, tocar o inacessível chão. É minha lei, é minha questão, virar esse mundo, cravar esse chão. Não me importa saber se é terrível demais, quantas guerras terei que vencer por um pouco de paz. E amanhã esse chão que eu beijei, perdão, vou saber que valeu delirar e morrer de paixão. E assim, seja lá como for, vai ter fim a infinita aflição, e o mundo vai ver uma flor.
Você está ouvindo Pesquisa Brasil. Pesquisa Brasil.
Estamos de volta com o programa Pesquisa Brasil, uma parceria da revista Pesquisa FAPESP com a Rádio USP, apresentando semanalmente as principais novidades da produção científica brasileira.
A edição de agosto de Pesquisa FAPESP traz uma reportagem sobre programas internacionais de saúde que influenciaram a construção do Estado brasileiro.
Entre os parceiros internacionais do governo brasileiro, um destaque é a Fundação Rockefeller, que atua no Brasil desde 1910. Inicialmente, a divisão internacional da Fundação teve um papel fundamental, embora polêmico, na formação de profissionais de saúde e combate à ancilostomíase e à febre amarela.
E a nossa pergunta da semana é sobre a febre amarela. E você sabe qual é o inseto transmissor da febre amarela urbana? A. Barbeiro. B. Aedes aegypti. C. Mosquito anofelino.
Isso nós vamos descobrir daqui a pouco. Quem nos conta mais sobre os primeiros programas internacionais de controle e erradicação de doenças no Brasil é o pesquisador Gilberto Hochmann, da Fundação Oswaldo Cruz. O historiador explica como as primeiras organizações de saúde chegaram ao Brasil e quais eram seus primeiros desafios.
Bom, as primeiras organizações internacionais que tiveram influência em relação às quais o Brasil se relacionou, primeiro foi a repartição sanitária pan-americana, né, que é talvez a mais antiga organização internacional, de 1902, que deu origem à Organização depois Pan-Americana da Saúde, né, que existe até hoje, e fundamentalmente estava preocupada em regular as relações sanitárias entre os países da região das Américas. Com o aumento da circulação de pessoas, mercadorias e navios, e através, enfim, do incremento do comércio, do transporte, dos movimentos internacionais na região, quer dizer, doenças, doentes, problemas contaminantes também começaram a circular mais. Então, além do problema das doenças locais. Então, esse foi o primeiro esforço, né, regional de tentar coordenar ações para evitar epidemias e também melhorar as condições nesse movimento de coisas, produtos e populações. A Organização Pan-Americana da Saúde, então Repartição Sanitária Pan-Americana, ela estava até hoje sediada em Washington e, pelo menos até a década de 50, era fundamentalmente associada muito ao governo norte-americano, de característica mais multilateral, né, internacional. A outra organização importante que chegou ao Brasil em meados da década de 1910 é a Comissão Sanitária Internacional da Fundação Rockefeller. Essa sim é uma organização filantrópica que, criada com dinheiro, enfim, do petróleo da família da Rockefeller, tinha um projeto internacional de saúde, né, a partir de determinados preceitos, e fundamentalmente era demonstrar como é que se faz bem saúde pública, né, eliminando doenças. Teve uma pequena experiência no sul dos Estados Unidos e depois no Caribe, e chega em outros países da América Latina, chegando ao Brasil nesse mesmo momento, em meados da década de 10, com a ideia de ensinar aos brasileiros, enfim, como lidar com a ancilostomose, né, com a opilação. E ao longo do tempo ela foi entrando em outras áreas, como, por exemplo, a febre amarela e a própria malária. Então era uma organização que era de origem norte-americana, mas filantrópica.
O pesquisador explica em que medida a decisão de erradicar doenças no Brasil teria se dado por pressões externas.
A Fundação Rockefeller teve uma experiência importante na erradicação de uma espécie de mosquito vetor da malária, o Anopheles gambia, no Nordeste brasileiro, no final dos anos 30 e início dos anos 40, né, onde o grande protagonista foi o Fred Soper, que depois foi diretor da Organização Pan-Americana da Saúde. Essa experiência, né, basicamente no Ceará e no Rio Grande do Norte, uma experiência quase que matriz de modelos de erradicação. Mas foi uma experiência de erradicar um mosquito. Era um mosquito invasor que teria vindo circulando da África e tinha provocado epidemias de malária no Nordeste nos anos 30. O governo brasileiro fez um acordo com a Rockefeller, meio que entregou a direção da Rockefeller. Aí sim, era uma necessidade nacional controlar essa epidemia e o vetor. Ela entregou para a Fundação Rockefeller o controle dessa campanha contra o mosquito. E isso foi uma matriz quase que internacional para erradicação. Só que a erradicação de um vetor. Nos anos, pós anos 40, 50, eu acho que o mundo atravessa, na verdade, um período de muito otimismo no pós-Segunda Guerra Mundial, com a ideia de que seria possível erradicar doenças. E aí não estamos falando mais de vetor, de doenças. E a principal delas, a malária, porque você teria, além dos coisas que emergiram durante a Segunda Guerra Mundial, como os antimaláricos, por exemplo, e o DDT, que é o inseticida de ação residual, que é a grande, enfim, inovação, ainda que existisse antes, uma percepção dos seus efeitos no combate aos mosquitos. Então, a ideia de que seria possível erradicar uma doença, que era a doença do subdesenvolvimento, aí estamos falando na era do desenvolvimento, né, nos anos 50, a Organização Mundial da Saúde, que é parte da ONU, né, que foi criada, no caso, em 48, como órgão das Nações Unidas, decide, em 55, erradicar, que era possível erradicar a malária. E aí, os países que tinham endêmicos, como o Brasil, deveriam embarcar nessa aventura da erradicação da malária, nessa dupla entre antimaláricos e DDT, e uma organização que pudesse, enfim, fazer esse empreendimento. O que é interessante é que o Brasil demora a embarcar nisso, porque a malária estava declinando no Brasil nos anos 50. Então, era um processo que já estava acontecendo pelos serviços nacionais. Mas várias circunstâncias, como crise econômica, como a entrada da USAID, da cooperação norte-americana, na erradicação da malária, acabaram, no meados do governo de Kubitschek, né, em 58, fazendo com que o Brasil aderisse plenamente, ou seja, quase que plenamente, a esse modelo de erradicação da malária, que é um modelo no mesmo estilo feito nos anos 30 no Brasil, que é vertical, usando tecnologia e organização administrativa, e pouco se importando, esses são problemas desse modelo, se importando com aspectos, vamos dizer, culturais ou locais onde a malária se dá, né? Esse é um modelo que, vamos dizer, que com tecnologia e organização você poderia acabar ou eliminar uma doença. Essa campanha global de erradicação da malária percorreu o Brasil e, na verdade, o mundo até o final dos anos 60, quando se viu que esse empreendimento seria talvez impossível de ser conquistado naquelas condições, naquele prazo e com esse modelo.
Para saber mais sobre o projeto Saúde Pública e Construção de Estado, políticas nacionais, organizações internacionais e programas de controle e erradicação de doenças no Brasil, coordenados pelo historiador Gilberto Hochmann, leia a reportagem de Carlos Hague no site da revista Pesquisa FAPESP.
E respondendo à pergunta da semana sobre como a febre amarela é transmitida aos humanos, o Aedes aegypti, o mesmo mosquito que transmite a dengue, é o principal transmissor do vírus da febre amarela nas cidades. No ambiente silvestre, a doença é transmitida pela picada do mosquito Hemagogus. A transmissão do vírus ocorre quando o mosquito pica uma pessoa ou um macaco infectados e depois pica uma pessoa saudável que não tenha tomado a vacina. Seguimos com Arnaldo Antunes e a música O Mosquito.
Pesquisa Brasil, uma parceria Revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Entrevista.
Hoje conosco no estúdio da Rádio USP está o físico Sérgio Novaes, colaborador do CMS, um dos experimentos que contribuíram para a identificação de uma partícula que pode ser o procurado bóson de Higgs. Sérgio Novaes coordena um grupo de pesquisadores do Instituto de Física Teórica da Unesp e da Universidade Federal do ABC. Como provar que a partícula encontrada é mesmo o bóson de Higgs?
Veja, o modelo padrão, apesar de não prever a massa do bóson de Higgs, ele prevê todos os acoplamentos que ela tem com as demais partículas conhecidas. Então, uma vez a gente encontrando o sinal numa determinada massa, como ocorreu em 125 GeVs, como a gente chama, a partir daí, a forma com que ele decai, ou seja, a forma com que ele se transforma em outras partículas conhecidas, a taxa com que isso ocorre é muito bem predita pelo modelo padrão. Dessa forma, medindo essas diferentes maneiras com que ele decai, com que ele se manifesta no detector, essas maneiras estiverem de acordo com a predição do modelo, isso reforça muito a predição o fato de dele ser realmente o bóson predito pelo modelo padrão.
E até que ponto a partícula encontrada está de acordo com o previsto? Quer dizer, foram descobertas, apareceram surpresas nessa nova partícula, na forma como ela se comporta?
Olha, eu diria que é muito cedo para dizer sim ou não. Há fortes indicações, de modo geral, que ela é o bóson de Higgs. Mas a certeza absoluta, a gente, veja, nós temos um efeito que a gente chama de 5 sigma, isso significa que a probabilidade de que isso, veja, seja apenas um acaso, é menor do que uma em alguns milhões. Então, há grande chance, pelas propriedades que a gente conseguiu se medir até agora, de que ele realmente seja o bóson de Higgs predito pelo modelo padrão. No entanto, as medidas continuam, o acelerador vai rodar agora até dia 17 de dezembro, nós vamos coletar muito mais dados e eu acho que é só questão de aguardar um pouco mais, por 6 meses, daí a gente vai ter uma visão muito mais clara das propriedades de uma forma muito mais precisa do que a gente tem hoje. Mas todas as indicações são que a gente realmente tenha descoberto a partícula.
É possível ter certeza?
Certeza é uma coisa complicada em ciência, né? A certeza a gente tem até o momento que a gente deixa de ter, porque é assim que funciona a ciência. Basta o modelo não funcionar uma vez, apesar de ter funcionado 50 milhões de vezes, que o modelo tem que ser descartado. Então, certeza é um termo que eu não gosto de usar muito em ciência. A gente tem fortes indicações estatisticamente significativas de que o que a gente descobriu foi realmente o bóson de Higgs.
Agora, então, se vocês ficarem então convencidos o suficiente, passada a próxima etapa, de que maneira, então, a descoberta do bóson de Higgs pode explicar, ajudar a explicar a origem do universo? E vai faltar peças ainda ou isso resolve tudo? Fecha o modelo padrão?
Eu espero que... eu espero que sobre alguma coisa, senão a profissão da gente acaba e eu tenho que mudar de área da física, né? Porque ciência não se faz conhecendo tudo, mas se faz buscando o novo, né? Então, a esperança que se tem, que fechando o modelo padrão, que o LHC, que vai rodar até a década de 30, provavelmente, tem um grande espaço pela frente para explorar o novo, além do modelo padrão. E, aliás, é nisso que o nosso grupo tem trabalhado hoje em dia, um pouco em física além do modelo padrão. Então, eu acho que o modelo padrão é o final de uma etapa e, ao mesmo tempo, o início de uma outra aventura de descobrir qual é a física que existe além do modelo padrão.
Quer dizer, espera-se que ela levante perguntas, as perguntas que vão nortear a física, o estudo da física de partículas a partir de agora. Quer dizer, se ela fechar respostas sem abrir perguntas, os físicos vão ficar preocupados ali.
Mais do que isso, eu espero que ela não seja o único produto, vamos dizer, novo a ser entregue pelo LHC, certo? A esperança que se tem é que isso venha do laboratório, que venha do experimento. A esperança que se tem é que se surja alguma coisa nova. Porque teoria temos aos montes, certo? Durante esses últimos 40 anos de sucesso do modelo padrão, tentativas de colocar teorias alternativas que pudessem explicar tudo o que ele explica e um pouco além dele, não faltam no mercado. O problema é a comprovação experimental. O problema é a indicação de que algo novo exista e qual a direção que a gente deve realmente investir explorando esse algo novo.
Professor, só retomando essa pergunta da Maria, ela perguntou de que maneira a descoberta pode explicar a origem do universo. Onde que essa peça do bóson de Higgs se encaixa na questão da origem do universo?
Questão da origem em si do universo, eu acho que a conexão não é muito fácil. O que a gente pode dizer é o seguinte, que a gente teria um mecanismo agora que poderia explicar a massa das partículas, certo? Não há motivo nenhum para as partículas adquirirem massa se você simplesmente supõe a criação no Big Bang de uma série de partículas. O fato delas adquirirem massa agora, segundo o reforço dado ao modelo padrão após a descoberta do modelo de Higgs, é o fato que a gente teria um campo permeando de alguma forma todo o universo e a interação dessas partículas com esse campo faria com que elas adquirissem massa de forma distinta. Então, o fato de elas interagirem com esse campo de forma distinta entregaria a elas uma massa distinta. Então, é mais nesse sentido. A gente teria, pelo menos, uma dica de aonde estaria a explicação para as partículas terem massas e massas diferentes.
Estamos conversando com o físico Sérgio Novaes, professor titular do Instituto de Física Teórica da Unesp, é sobre a descoberta da partícula que pode ser o bóson de Higgs. Professor, antes de seguirmos para o nosso intervalo, que música gostaria de ouvir agora?
Veja, eu fui estudante da USP na década de 70, meados da década de 70. Eu acho que uma música que marcou muito a minha geração, e toda vez que eu volto aqui para a USP, eu me recordo dela, é o Milton Nascimento cantando Travessia, né? Isso marcou muito a minha geração.
Quando você foi embora, fez-se noite em meu viver. Forte eu sou, mas não tem jeito. Hoje eu tenho que chorar. Minha casa não é minha, e nem é meu este lugar. Estou só e não resisto. Muito tenho pra falar. Só tua voz nas estradas. Já não quero parar. Meu caminho é. Vou seguindo pela vida, me esquecendo de você. Eu não quero mais a morte, tenho muito que viver. Vou querer amar de novo, e se não der, não vou sofrer. Já não sonho. Hoje faço com meu braço meu viver. Só tua voz nas estradas. Já não quero parar. Meu caminho é de pé. Como posso sonhar? Sonho feito. Vou seguindo pela vida, me esquecendo de você. Eu não quero mais a morte, tenho muito que viver. Vou querer amar de novo, e se não der, não vou sofrer. Já não sonho, hoje faço com meu braço meu viver.
Pesquisa Brasil. Você está ouvindo Pesquisa Brasil.
Pesquisa Brasil está de volta com as principais novidades do mundo da ciência e tecnologia, divulgadas na revista Pesquisa FAPESP. E se você quiser participar do programa, enviando uma pergunta a um pesquisador, escreva para o pesquisabrasil@fapesp.com.br. fapesp.fapesp.br. Repetindo, pesquisabrasil@fapesp.br. Se o seu e-mail for respondido no ar, você ganha uma assinatura anual de Pesquisa FAPESP. Participe!
Pesquisa Brasil.
Pesquisadores de 17 unidades da Embrapa e de 22 institutos de pesquisa e universidades prevêem possíveis efeitos das mudanças do clima sobre o agronegócio.
O estudo indica que a produção de soja, trigo e outros cultivos pode cair de modo dramático e a incidência de pragas pode aumentar em resposta à provável elevação da temperatura e mudanças na distribuição de chuvas no país.
De acordo com especialistas do ClimaPest, projeto coordenado pela Embrapa Meio Ambiente de Jaguariúna, a elevação da temperatura deve favorecer o desenvolvimento de fungos causadores de doenças. Os fungos, que prejudicam a produção de alimentos como soja, milho e café, também são favorecidos pela elevação dos níveis de gás carbônico no ar e também da radiação ultravioleta B.
Pesquisas como esta podem auxiliar os produtores a desenvolver espécies mais resistentes aos efeitos das mudanças climáticas. Para saber mais sobre os impactos da elevação da temperatura na produção agrícola, prevista para 2020 e para 2030, leia a reportagem de Carlos Fioravante no site da revista Pesquisa FAPESP.
Pesquisa Brasil. Uma parceria, revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Entrevista.
Hoje o nosso convidado no estúdio da Rádio USP é o físico Sérgio Novaes, do Instituto de Física Teórica da Unesp da Universidade Federal do ABC. O professor Novaes também é colaborador do detector CMS, um dos experimentos responsáveis pela possível identificação do bóson de Higgs no início de julho desse ano. Professor, como é que funciona o LHC? Quer dizer, é o maior acelerador de partículas do mundo. Como é que ele opera?
Veja, nós temos um acelerador circular que colide em prótons contra prótons, né? Então, ele consiste de um túnel de 27 quilômetros de circunferência, que está a 100 metros abaixo da Terra, na fronteira entre a Suíça e a França, nas proximidades de Genebra. Então, esse acelerador, ele acelera até uma energia muito grande, que a gente hoje em dia está colidindo a 8 TeVs, que a gente chama, e vai atingir, o design dele é para atingir 14 TeVs, e em quatro pontos distintos desse acelerador nós temos detetores que observam a colisão entre essas partículas. Nós temos quatro detetores operando, dois deles com propósitos bastante específicos, como o ALICE, que analisa a colisão de íons pesados, e o LHCb, que analisa fundamentalmente a produção de um quark tipo B, que a gente chama, quark bottom. E dois deles, que são o ATLAS e o CMS, que são o que a gente chama de detetores multipropósito. Eles são capazes de observar qualquer tipo de evento que ocorra como produto da colisão entre próton entre dois prótons. E são nesse colisor, desses detetores que nós trabalhamos, no CMS, onde são medidas os produtos de decaimento, os produtos da interação entre essas duas partículas.
Então vocês têm tipos específicos de experimentos desenvolvidos no CMS ou no ATLAS, ou como eles são multipropósito, você tem um universo gigante que até fica difícil definir quais são os experimentos? Dá para meio que resumir quais são?
Não, o que eu posso dizer é o seguinte, veja, o que são produzidos são dados. O que são os dados? Nós colidimos próton contra próton e a partir disso são produzidas uma grande quantidade de partículas. O produto dessa colisão é gravado, certo? E nesse conjunto de dados, qualquer modelo pode ser testado. Se você tem um modelo específico para saber se ocorreu naquela dada colisão, você pode testar esse modelo. Tanto o grupo de Harvard pode tentar fazer isso, o grupo de Oxford pode tentar fazer isso, como nós aqui no Brasil podemos testar. Temos acesso a esse banco de dados, de alguma forma, dos eventos que ocorreram da colisão, e qualquer modelo que possa, porventura, a gente possa querer testar, ele pode ser verificado se ele ocorreu nessa colisão, simplesmente analisando o produto de dados, que é um conjunto completo, que envolve todas as colisões dessas partículas.
Então, o que se chama os experimentos não é o que é feito lá na hora, mas é o que é feito depois com os dados que são gerados. É o contrário do que a gente está acostumado a pensar em laboratório.
Exatamente. É um experimento só, é realmente, é o contrário do que se faz. Porque, veja, é o contrário, por exemplo, de um telescópio. O telescópio, o que, que você faz? É também uma grande instrumentação que existe. Mas ela é um pouco diferente. Se eu pretendo estudar um certo pedaço do universo, uma certa constelação, eu tenho que virar o meu telescópio e mirar naquela constelação. E os dados, quer seja em raio-x, no visível, ultravioleta, etc. e tal, daquela constelação é que me interessam. E são só esses dados que eu posso tomar enquanto o meu observatório estiver olhando para aquela galáxia. E ninguém mais no mundo que esteja interessado, por exemplo, no outro hemisfério, pode usar os dados que eu estou coletando naquele momento. Em física de partículas é completamente distinto. Na realidade, os dados são coletados para todos os eventos que saem como produto da colisão. E esses dados são acumulados e qualquer pessoa que tenha o interesse, que seja no hemisfério sul, no hemisfério norte, na constelação X ou Y, pode ir lá e analisar aqueles dados, porque eles estão disponíveis para todo mundo da constelação. Qualquer membro da colaboração. Então, às vezes as pessoas falam, escuta, mas eles vão deixar, o Brasil é um país que ainda é incipiente na área, não tem muita gente, não tem prestígio político, eles vão deixar vocês terem acesso aos dados? Acesso aos dados, a gente tem o mesmo acesso aos dados que tem Harvard, que tem Oxford, que tem a Universidade de Tóquio, Beijing, etc. A única coisa vai da competência nossa em se aproximar daquele dado, filtrar aqueles dados e analisá-los de forma a testar o modelo que nos interessa. Então, os dados estão lá. O experimento é um único experimento. E depois, na ONARD, você faz a filtragem, como se diz, de acordo com o seu interesse científico específico.
Professor, o que é a teoria da supersimetria? E existem nenhum outros tipos de bósons de Higgs?
Veja, a supersimetria surgiu há várias décadas como uma tentativa de explicar o que se chama de problema da hierarquia, né? É um pouco complexo, eu não gostaria de entrar nisso, mas é uma simetria que seria de alguma forma uma simetria que as pessoas acham que seria a maior simetria que a natureza pode ter. Só que esse modelo de supersimetria, ela duplica o espectro de partículas. Hoje em dia, como eu disse, que a gente de alguma forma conhecia todas as partículas que formam a matéria e um pouco além disso ainda. Todas as partículas artificiais que são produzidas, como quark bottom, quark top, etc. Partículas instáveis como o muon, como o lepton tau, etc. Então a gente tem um conjunto de partículas que a gente acha que hoje em dia tem boa segurança que a gente tenha conhecimento das partículas que existem no universo. Só que a supersimetria prediz para que cada uma dessas partículas seria um certo parceiro, um parceiro supersimétrico. Então o espectro de partículas simplesmente duplicaria. Infelizmente, até o momento, não se tem nenhuma evidência de nenhum desses parceiros supersimétricos das partículas usuais. Então, é uma teoria que seria muito bonita se fosse verdade, ninguém duvida disso, mas o aval sempre quem dá é a natureza. Se a natureza gostar da sua teoria, muito que bem, ela vai responder mostrando as partículas que ela prevê. Caso contrário, a gente vai ter que procurar um modelo melhor para ir além do modelo padrão.
Em reportagem na edição da revista Pesquisa FAPESP de agosto, se afirma que o bóson de Higgs pode revelar as primeiras pistas de uma nova física das partículas elementares. Você tem alguma ideia do que pode ser essa nova física?
Não, eu diria que não, porque, veja, propostas, como eu disse, há muitas, porque se passou as últimas décadas propondo uma série de modelos que fossem além do modelo padrão. Então, propostas teóricas de modelos alternativos que prediriam novas partículas, novas interações, novos eventos, isso existe em grande quantidade. Agora, que a gente tenha alguma pista de qual deles esteja correto, em que direção vai, eu não acredito nisso ainda, porque até o momento, o que o LHC foi capaz de fazer nesses 2 anos de operação foi simplesmente reconfirmar o modelo padrão de alguma forma. Nós tivemos que medir aquilo que a gente já sabia como funcionava, até inclusive para testar o próprio detetor, e com essa descoberta bombástica que foi a realmente confirmação do bóson de Higgs após 45 anos de busca por ele. Agora, o fato novo ainda não foi descoberto. certo? Esperamos que dentro em breve, como eu disse para vocês, nós vamos ter muitos anos ainda pela frente em operação, nós vamos aumentar a energia, vamos aumentar a taxa de colisões entre prótons, assim a gente aumenta a estatística e a gente espera firmemente que ocorra algo novo nos eventos que a gente vai analisar. Mas por enquanto eu não posso dizer que se tem alguma indicação do que seja o novo.
Quais são então os próximos desafios para os pesquisadores do CERN?
Eu acho que são exatamente esses, entende? Continuar exaustivamente testando todos os modelos que os teóricos vieram propondo nas últimas décadas. Nós vamos agora ter um shutdown, que a gente chama, o acelerador vai ficar parado por um ano e meio aproximadamente para fazer a ressoldagem dos magnetos dentro do túnel. E a gente espera, dentro de um ano e meio, dois anos, voltar à operação, agora sim, a uma energia de 14 TV. E toda vez que você aumenta a energia de um acelerador, você tem acesso a uma gama de partículas às quais você não tem acesso anteriormente. Porque, veja, como Einstein, a famosa fórmula de Einstein, que é igual a MC2, você aumentando a energia, o E, de uma colisão, você tem a capacidade de produzir a massa muito maior de partículas novas que a gente ainda não descobriu. Então, a gente espera que com o aumento de energia, a gente acesse todo um rol de possíveis partículas que possam ser produzidas. Então, a gente vai ter que aguardar um pouco mais esse acelerador voltar a 14 TVs em uma luminosidade maior.
Eu queria agradecer a participação do físico Sérgio Novaes, professor do Instituto de Física Teórica da Unesp, que conversou com a gente sobre os estudos desenvolvidos sobre o possível bóson de Higgs. Professor, antes de terminar, eu queria lhe pedir a indicação de mais uma música.
Eu tive pensando também, eu acho que uma música que representa bem a ciência. A ciência é uma eterna revolução, né? É um eterno quebrar de paradigmas. Eu pensei no Tanto Mar, que o Chico Buarque compôs para a Revolução dos Cravos de Portugal. Eu acho que ela representa bem essa faceta revolucionária da ciência. A gente nunca está satisfeito com o que a gente sabe, a gente quer sempre revolucionar, quebrar um paradigma para tentar descobrir algo além. Então, eu acho que Tanto Mar representa um pouco isso.
Uma música que foi censurada na época e que só foi... O Chico Buarque refez a letra dela em 78, depois do fim da censura, para quem não se lembra.
Com a ciência não é muito diferente. Haja visto Galileu, Giordano Bruno, etc.
Obrigado, professor.
Foi bonita a festa, pá. Fiquei contente, ainda guardo renitente um velho cravo para mim. Já murcharam tua festa, pá, mas certamente esqueceram uma semente em algum canto de jardim. Sei que há léguas a nos separar, tanto mar, sei também quanto é preciso, pá, navegar, navegar, canta primavera, pá. Cá estou carente, manda novamente algum cheirinho de alecrim. Primavera, pá, cá estou carente, manda novamente algum cheirinho de alecrim.
E assim, ao som de Chico Buarque e a música Tanto Mar, encerramos mais uma edição do programa Pesquisa Brasil. Lembrando que todo o conteúdo abordado nesse programa pode ser lido com mais detalhes no site www.revistapesquisa.fapesp.br.
Se você quiser participar do nosso programa enviando críticas, dúvidas ou sugestões, escreva para pesquisabrasil@fapesp.br.
Pesquisa Brasil teve a apresentação de Fabrício Marques, editor de política da revista Pesquisa FAPESP, Celso Filho, diretor da Rádio USP, e Maria Guimarães, editora do site da revista Pesquisa FAPESP.
Produção e roteiro de Bianca Maria Binazzi e trabalhos técnicos de Beto Alves, UBA. Até a próxima sexta-feira, à 1h30 da tarde.
A Rádio USP apresentou Pesquisa Brasil, uma parceria revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP.